Cast.
Salve, pessoal. Esse é o Infiltrados no Cast, aquela conversa que a gente tem sempre sobre história, sobre sociedade, sobre política, trazendo algumas pessoas mega interessantes para discutir aqui com a gente. E hoje eu tô com o Diego Mesquita, que ó, ele é bastante coisa. Ele é ativista, ele é fotógrafo, ele é palestrante, é um escritor em construção, é um jornalista de coração, é filho de Oxum e Xangô. Ele é bastante coisa e ele vai conversar com a gente sobre a polêmica em torno do Lil Nas X. Bem-vindo, Diego.
Olá, gente. Ale, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E é uma alegria estar aqui com você.
Vamos conversar, porque talvez algumas pessoas não sabem que ainda que está rolando uma mega polêmica com um cantor que é super ovacionado agora, que é o Lil Nas X, né? O Lil Nas... ele tem revolucionado muito a indústria do hip-hop e também tem se tornado um ícone queer, né? Um ícone gay para a comunidade. É, só que recentemente, para lançar o último álbum, ele fez uma foto de divulgação onde ele aparentemente estava grávido. E, Diego, como que você caiu, né, no meio dessa conversa? Porque eu acho que você compartilhou um post e teve uma enxurrada de ataques a você, né?
Sim. Eu só quero pontuar uma coisa, Lê, que os ataques... em relação ao Lil, não começaram agora. Tá? Esses ataques que vêm desde o momento que ele se posicionou dentro do próprio hip hop, do rap, né, sobre a questão da sexualidade dele, ele vem sofrendo ataques de vários lugares, né? Ataques sobre a arte dele, ataques sobre a forma como ele se posiciona em relação à sexualidade dele, né? E recente, e antes dessa questão toda que a Antra, né, levantou, ele já havia sido atacado exatamente pelo fato de não ter tido homens pretos, né, no álbum dele, não ter feito feat com homens pretos no álbum dele, né? E aí a gente entra numa outra questão, que é a homofobia, né? O Lil Nas X, ele sempre sofreu muito com a homofobia dentro do movimento hip hop, que é um movimento muito machista, né, de várias formas.
É bom a gente lembrar que, apesar de ter muita gente progressista ali discutindo machismo, a gente vê o próprio, no Brasil, Mano Brown aí questionando ou tipo, fazendo assim, a sua meia-culpa de coisas que ele já escreveu ali que são machistas, homofóbicos no passado, ainda é um gênero musical muito dominado por machismo e homofobia, né? Você vai pegar músicas de trap ali, algumas músicas eles estão ainda tratando mulheres e utilizando termos ofensivos para a comunidade gay, né? Não é uma coisa... A própria existência do Lil Nas X não ia passar batido, né? Um cara como o Philip Saint, que eu vejo o Instagram dele, por exemplo, eu sigo o Instagram dele, frequentemente está fazendo alguns tipos de piada que com certeza ele faria com o Lil Nas se não fosse tão famoso assim, né?
É exatamente isso. Eu acho que... São questões que precisam ser refletidas, são questões que precisam ser debatidas, né? Quando eu criei o Pretas Bichas ali, foi exatamente pelo fato de entender que a questão racial não era única sobre mim, né? Eu acho que a gente precisa começar a aprofundar mais os debates e entender que entre nós mesmos existem outras questões além da questão racial que precisam ser debatidas, que precisam ser colocadas, entendeu? Para que a gente possa, de fato, avançar nos debates, né? Como a gente falar sobre LGBTQIA+fobia, como a gente falar sobre machismo, como a gente falar sobre outras questões, né, sobre as vivências de pessoas PCDs, que estão interseccionalizadas entre nós, né? Não adianta só eu racializar, não adianta somente eu pegar e falar só sobre a questão do racismo, sendo que outras opressões recaem sobre o meu corpo. Então, assim, eu preciso que os debates precisam ser levantados, que a gente reflita, né? Eu acho que quando a Antra levantou essa questão da forma como isso atingiu negativamente outras pessoas, né, com a ação promocional que o Lil Nas X fez, né, e todo mundo, um dos questionamentos que todo mundo fala, ah, mas isso foi simbólico, foi nascimento. Gente, ninguém é burro, a gente entendeu? Mas a gente precisa refletir sobre como isso recaiu, se um determinado grupo de pessoas se sentiu ferido com o que aconteceu, né, a forma como ele se expressou, a gente precisa refletir sobre. Então, assim, a gente precisa também entender que existem outras vivências, e vivências até entre nós mesmos, que a gente precisa sentar e refletir e conversar entre a gente.
É, para a galera se situar, a ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né? Então, ela fez uma manifestação pública através do Instagram dela, se posicionando de forma crítica contra a imagem do Lil Nas X grávido, falando que é uma imagem que... como está escrito aqui mesmo? Que, além de ser transfóbica, porque gravidez não é fantasia, é uma imagem que promove a violência com homens trans que querem engravidar. Então, ela se posicionou de uma maneira muito, muito crítica, né? Então, você foi uma das pessoas que acabou recompartilhando a mensagem da ANTRA e, por isso, você também foi criticado por algumas pessoas por ter se envolvido nessa discussão, né? O Lil Nas, como você falou, ele era muito criticado e, por isso, alguns grupos celebram bastante ele. Eu acho que, nesse caso, é um caso onde esses grupos acabaram se chocando um pouco, não é?
Então, o Lil Nas X, ele é uma representatividade muito forte, muito potente para todos nós que somos pretas bichas, né? Que eu coloco dessa forma. Eu acho que a gente nunca teve uma potência tão forte, tão representativa, de uma colocação mundial como ele. Que fala, que rebate as questões, que coloca na sua arte que é assim, que é gay, entendeu? Tanto que o álbum dele agora traz uma canção sobre isso, os clipes dele mostram isso. Isso incomoda muita gente. Eu falo ali que ser uma preta bicha é você ser cancelado desde sempre. É você ser atacado desde sempre. A gente não vai conseguir... A gente está lidando o tempo todo com uma sociedade que é racista, que é LGBTfóbica, e que a gente precisa, de fato, entender que essas opressões, os nossos corpos, eles sempre vão incomodar, nossos corpos são políticos. Né? A gente é, digamos, um efeito, uma junção de dois movimentos, né? O ser uma preta bicha, a junção de dois movimentos que sempre foi atacado, que sempre foi marginalizado, que sempre foi morto nessa sociedade, né? E quando a ANTRA traz esse questionamento sobre o Lil Nas X, a gente também tem que refletir o seguinte: a gente, como movimento, como pessoas pretas, a gente sabe muito bem na nossa dor, na nossa pele, o que é sofrer opressão, o que é a gente o tempo todo ser silenciado, o que é a gente ter o tempo todo a nossa dor invalidada, né? E como as pessoas, como a branquitude, o tempo todo tenta minimizar essas dores, as nossas vivências, os nossos posicionamentos, os nossos questionamentos. E aí eu acho que quando um grupo que é totalmente oprimido na sociedade, a gente tem que lembrar também que a gente vive no país que mais mata pessoas trans e travestis. Hoje eu acordei com duas notícias de pessoas trans, de mulheres trans, sendo mortas. E a gente tem que lembrar também que quando a gente fala isso, quem está morrendo, as mulheres trans e travestis que estão morrendo, que estão na linha de frente, são mulheres trans e travestis pretas.
Então, assim, para você que compartilhou aquele post, qual foi o aspecto mais problemático, ou se não teve algum aspecto problemático do Lil Nas X? Eu vi que nos Estados Unidos, lá fora do país, teve algumas pessoas que se manifestaram também, tipo, da comunidade trans. Tem um que acabou ficando famoso, que é o Schiller Baylor, que ele disse que essa campanha do Lil Nas foi uma publicidade ignorante, insensível, exatamente por se colocar numa posição que é uma posição de dor para quem vive isso, porque a sociedade não trata homens trans que querem engravidar dessa certa forma. Mas aqui no Brasil, eu acho que foi uma das únicas que a ANTRA, que é uma associação mesmo, se manifestou contra ele. Para você, qual foi o ponto dessa foto de divulgação que você pode falar? Nossa, isso realmente pegou muito mal pro Lil Nas.
Eu acho que o Lil Nas, ele poderia ter refletido um pouco mais a partir do momento que ele começou a receber certas críticas referente a essa publicidade dessa forma. Eu acho que uma coisa que muita gente questionou, muita gente vem pontuar, ele é um jovem de 21 anos e a gente já passa por tanta coisa. Mas o que mais me assusta, Lê, é que muitas das falas que foram ditas, até para me atacar e atacar a Antra, são falas que a branquitude diz o tempo todo para nos atacar, para invalidar o que a gente fala. Ver pessoas pretas reproduzindo opressões e falas da branquitude me assustou muito. Ninguém é obrigado a concordar com o que a Antra disse, né, o posicionamento da Antra, mas acho que é muito importante a gente sentar e refletir porque a Antra e outras pessoas trans, né, nem todas as pessoas trans se sentiram ofendidas, se sentiram atacadas ou coisa do tipo, mas teve pessoas trans que se sentiram. E a gente, como comunidade, a gente, como pessoas que está tentando trabalhar, né, uma sociedade melhor, uma sociedade que seja democrática para todos, do qual a gente possa eliminar as opressões que recaem sobre os nossos corpos, a gente, como comunidade, como pessoas que vive constantemente opressões por ser preto, por ser gay, por ser trans, por ser infinidade de coisas, por ser mulher, entendeu? A gente tem que sentar a nossa bunda e escutar o que as pessoas estão falando. Eu não sou o dono da razão, eu não sei tudo, eu vou errar pra caramba. E uma das coisas que eu percebi também é que a gente não tem o direito de errar. A gente não tem o direito de pegar e falar, caramba, errei. Ou você tem que ser sempre certo, você sempre tem que ser endeusado, ou você não presta.
Sim, e é bem isso, né? O Lil Nas, ele passa por isso em vários momentos da carreira. No Old Town Road, ele foi o cara que quebrou a Billboard do country, não sendo country, né? Tipo, o preto que subiu, escalou a Billboard, tem um episódio do This Is Pop que fala sobre isso. Indico para quem quiser assistir, tá na Netflix. E pra vocês terem ideia, tipo, a associação do country teve que tirar ele da Billboard. Ele quebrou a Billboard e o pessoal se mobilizou e falou: não, mas isso não é country, tira ele do country. Então, e ele também acha que é um cara que rompe essa questão de gênero, porque, por exemplo, eu sou hétero cis e eu amo as músicas dele. Tipo, eu escrevo Afroturismo ouvindo algumas músicas dele, ouvindo Panini, por exemplo, Sun Goes Down, e são clipes que, Old Town Road, que você fala, cara, é rap de verdade, é rap para que os caras que gostam daqueles raps pesado, assim, machista, vão curtir porque o som dele é de qualidade, o discurso dele é muito inovador e a representatividade dele é avassaladora, assim, né, cara? Acho que tem como, tipo, você não, você criticar o Lil Nas, e é importante fazer essa crítica. Por exemplo, eu não consigo me sentir ofendido por aquela imagem, por estar na minha condição de homem hétero e nunca imaginar como que é ser um homem trans que tem a intenção de engravidar. Eu acho que eu vi no Instagram ali da Antra vários comentários de pessoas se sentindo ofendidas. Não consigo sentir isso, nem se eu quisesse, porque eu não estou na pele dessas pessoas. Então, eu acho que, como você disse, é importante a gente sentir. E você que está aí nesse Instagram e se declara uma preta, como é que é? Preta bicha, né? Como que você se sente no meio de ver toda essa, as pessoas atacando o Lil Nas, e você sabendo que existe sim um espaço para criticar ele dentro de toda essa discussão?
Eu acho que as críticas, quando elas são construtivas, quando são para evoluir, quando são para fazer a gente avançar como ser humano, como sociedade, é muito importante. Ele nunca vai acertar sempre. E as pessoas precisam entender isso. Acho que um dos perigos de endeusar muito é que as pessoas, elas não estão dispostas a aceitar que o outro erre. Porque no momento que, de fato, ocorrer algo que seja, na visão de todos, né, um erro para todos, ele vai ser ou cancelado ou criticado de uma forma muito mais pesada. E aí, porque ele tem que ser esse Deus que todos precisam adorar. E ele é ser humano, ele vai errar em algum momento. Eu acho que o Lil Nas X, né, uma coisa muito importante, e achei muito interessante você falar, pontuar sobre isso, por você ser um homem cis, heterossexual, homem preto cis, heterossexual. Eu sou uma preta bicha cis, entendeu? Eu não tenho o conhecimento, eu não posso falar sobre vivências trans e travestis porque eu não vivo isso. Mas eu também não posso pegar e ignorar a dor dessas pessoas por não viver. Porque é o que a branquitude faz com a gente o tempo todo.
É por isso que é importante a gente estar aqui debatendo sobre essa dor que às vezes a gente não sente, mas que a gente está alertando aí, quem está escutando e quem não se ligou. Porque o Linaz, tipo, ele foi cancelado num dia, no outro ele já lançou um clipe que todo mundo está adorando, né, cara? Então é muito complicado falar dele e às vezes essas discussões acabam sendo engolidas pelo mundo pop. O mundo pop, ele só quer saber de festa, dinheiro e grana. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva tem uma crítica, sim, ao Linaz, porque ele usou uma publicidade, e no mundo, eu sou publicitário, no mundo, e você é fotógrafo. A galera quer imagens rápidas, né? A semiótica quer trabalhar com imagens que a galera percebe em 3 segundos. E se você não faz esse questionamento, para e respira e fala, opa, essa imagem é muito fácil de se reconhecer, a imagem de estar gestando alguma coisa, porém a mensagem política que ela carrega pode ser perigosa, né? Acho que você precisa parar e respirar. E você comentou no começo da nossa conversa sobre umas críticas do Lil Nas não ter feito feat com homens negros, né? Só fez feat com alguns homens brancos, pessoas brancas. Eu não vi todos os feats desse álbum dele. Mas como você enxerga isso? Porque apesar dele não fazer feat, muito feat com pessoas negras, os clipes, o que a gente mais vê, cara, são homens gays pretos ali de uma maneira revolucionária, que não tinha na televisão, não tinha, a gente não via de certo modo as apresentações que ele faz ao vivo, assim, você fala, mano, isso é representatividade também. Existe uma forma da gente nivelar isso, de você criticar algo e ainda entender que ainda tá trazendo a representatividade nas imagens?
Então, Ale, mandando muito papo reto mesmo para você e para todo mundo que está assistindo e ouvindo, o Lil Nas X, ele gera um incômodo, sempre gerou um incômodo, né? Quando houve esses ataques relacionados ao álbum dele, né? Borino fazer feat com homens pretos, isso só mostra como a homofobia está enraizada entre pessoas pretas. E como a gente precisa, de fato, debater, como eu disse lá atrás, e aprofundar questões que interseccionalizam as nossas vivências, sabe? Então, assim, quando eu criei o Pretas Bichas, eu acho que não sei se as pessoas elas conseguem entender, né? A gente vive num sistema, na sociedade, de camadas que vão nos oprimindo. Se você não tem percepções sobre outras vivências, você só vai ter uma visão. Você só vai ficar aqui, ou rodeado na sua bolha, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu achei muito interessante, que quando houve a crítica relacionada ao álbum dele, quando homens pretos do rap foram criticá-lo, eu, Diego Mesquita, Pretas Bichas, foi uma das poucas páginas que o apoiou. Preta. E aí, quando eu olho outras... E quando eu for ver outras páginas que denunciaram os ataques homofóbicos que ele estava sofrendo, eram perfis LGBTs brancos. Então, quando eu falo que a gente está... A gente, digamos, somos a junção de dois movimentos, né? E quando a gente é uma pessoa negra, LGBTQIAP+, a gente está no meio. A gente vai estar sempre no meio, sempre no olho do furacão. Porque em algum momento a gente não vai agradar a galera preta e em algum momento a gente não vai agradar a galera LGBTQIAP+. E aí, o que ocorre é o que a gente chama de solidão da bicha preta, ou da preta bicha. Porque a gente vive em constante solidão. E eu acho que também agora, nesse momento, tá todo mundo amando o Lil Nas X, mas lá atrás, eu não vi a galera segurando a mão dele dessa forma.
Isso é algo que ele traz naquele clipe Sun Goes Down, né? O Lil Nas X sempre tem esse hábito de, nos clipes dele, olhar, trazer uma memória dele, né? Nesse clipe do Sun Goes Down, ele tá, tipo, no baile de festa. E é um clipe muito dramático, cara. Tipo, eu queria até te perguntar como que você recebe esse clipe sendo uma bicha preta, porque é um clipe onde ele conta de quando ele vai no baile de formatura e ele não tem o par, ele entra no banheiro, ele chora. E aí ele mesmo no futuro recompõe ele. Cara, tipo, é um clipe, é muito poético esse clipe, né? E ele sempre traz essas memórias de quando ninguém apoiava ele.
Sim, né? Essa falta de apoio não é uma falta só afetiva de você não ter um boy ou ter alguém ali, né? Um companheiro, uma companheira que esteja do seu lado, mas é uma solidão da gente entender que a gente vive numa sociedade que não nos enxerga, que nos marginaliza de várias formas. Você ser uma pessoa preta, a gente sabe que ser uma pessoa preta nesse mundo é viver sempre nesse sistema da marginalidade, esse sistema do genocídio sobre os, né, da hipersexualização sobre os nossos corpos. Mas você ser uma pessoa preta, LGBTQP+, é você viver, tem um documentário que eu adoro o título, que é Duas Vezes Sendala. É você estar duas vezes, né, ou até mais, porque aí se interseccionaliza várias questões sobre o corpo, né? E aí você viver várias opressões que vão te colocar num lugar de solidão. Por quê? O movimento negro não quer pautar a sexualidade. O movimento LGBTQP+ não quer debater racismo. E aí, quando você vê, cara, eu preciso que vocês falem. Muitas das coisas que ocorreram com os ataques em relação à Lula X, se a gente sentasse como movimento para começar a discutir, a entender que a gente não é só raça, que existem outras camadas que precisam ser aprofundadas, que precisam ser debatidas, que precisam ser colocadas em jogo, a gente precisa falar sobre machismo, a gente precisa falar sobre o feminicídio que ocorre com mulheres pretas, a solidão das mulheres pretas.
E aí tem uma questão ainda que é importante a gente dizer, que tipo, isso tudo que você está falando é no âmbito de movimento social. Agora, quando a gente vai para a indústria do entretenimento, tipo, aí você coloca uma camada que as pessoas às vezes esquecem, que é a camada do business. Quando o Lil Nas está lançando um álbum, ele quer provocar uma discussão social, mas ele também quer ganhar dinheiro, também quer fazer marketing, também quer fazer divulgação. Porque se ele não quisesse fazer isso, ele não lançava música, ele se engajava no Black Lives Matter e trabalhava lá para sempre, né, cara? Então, acho que essa interseccionalidade social, às vezes, ignora a discussão dos caras que são produtos de entretenimento também, né? Tipo Hollywood, os rappers americanos, o pessoal de sertanejo no Brasil, tipo, os caras são business, e eu acho que esse jogo entre nivelar, você falou, o movimento LGBTQIA+, não quer discutir racismo, o movimento negro não quer discutir sexualidade, e o business quer fazer que todo mundo dançar. E aí, tipo, é tenso, porque a gente quer, eu olho pro Lil Nas e eu não consigo dissociar dele esse pensamento comercial também. E tudo bem, porque ele tem direito de ser comercial.
Sim. Mas eu acho também que é muito importante. A gente não pode tirar também a referência representativa que ele tem, a força que ele tem. Como você disse, ele poderia ter ido pelo caminho mais fácil, né? Ele poderia ter chegado ali, ele tem talento para isso, ele tem voz, ele tem, né, todo o arquétipo ali para poder ter ido pelo caminho mais fácil, né, que é o caminho de uma sociedade cis, heteronormativa, né? E aí, só que ele decidiu colocar, ele pagou um preço, né? Ele poderia ter para ele chegar até aqui, não foi um caminho tão fácil, mesmo a gente vivendo esse buzz todo, não foi um caminho fácil, né? E ainda não vai ser. Vão surgir outras questões. E você tem que ter saúde mental, porque você está vivendo isso no nível mundial. E outra coisa também que eu quero colocar, olha, é que quando a gente fala de representatividade, quando a gente fala sobre representações que de fato são coerentes, que a gente de fato fala que representam uma comunidade, um movimento, a gente tem que entender que para a gente ter chegado hoje aos lugares que a gente chegou, eu vi muita gente comentando no passado, né, falando sobre até essa questão da divulgação da barriga e tal, lá, porque já tiveram homens brancos e não sei mais o que fizeram isso, Arnold não sei o que fez no filme. A gente está voltando lá atrás e a gente novamente está reproduzindo falas da branquitude sobre momentos, sobre tempos que até então a gente não tinha acesso e a gente não tinha espaço nem voz, fosse na mídia, fosse em qualquer outro lugar, para expressar as nossas dores e poder potencializar as nossas vozes, como a gente tem hoje com a internet, como a gente tem hoje ferramentas, a gente tem informação literalmente nas mãos. Então, a gente tem que entender que, de fato, no passado, a gente não via fervilhar esses debates porque não tinha espaço para isso. A mídia não dava espaço para isso. Os espaços de debate, discussões, eles não se centralizavam, eram cada um no seu grupo. A internet faz você entender o que é a opressão sobre corpos dos povos originários, você entender o que é feminicídio, você entender várias questões, porque a gente está num lugar de centralidade. E vai ter choques. Isso é fato, vai ter choques. Porque a gente está numa construção constante. Então, eu acho que, mesmo que o Lean Mais X seja um produto de um mercado, né, que seja um produto, talvez, ele ainda é um produto revolucionário.
Sem dúvida.
Porque ele não é algo que aqui no Brasil, e uma coisa que é muito interessante que o Recon Sapiência ontem levantou, que aqui no Brasil, Lil Nas X não seria comerciável. Quantos rappers, quantos cantores negros da LGBTQIA+ foram apagados? Estão aí na luta, passando dificuldade. Muitos vieram antes do Lil Nas X. Então, porque aqui mesmo, tanto o movimento negro, tanto pessoas negras, quanto pessoas da LGBTQIA+, não acolhem essas figuras que são tão importantes.
Pois é, isso que você falou faz muito sentido. Tem Rico Dalazan, que bomba muito aqui no Brasil, deveria bombar tanto aqui no Brasil, mas como você falou, tipo, a galera tá lá defendendo tanto o Lil Nas e não levantando esses outros nomes aqui no nosso país, né, cara? E no final das contas, as discussões elas têm promovido esse novo grau de consciência para todo mundo. O que você espera que esse debate tenha trazido para a sociedade, para o país, né? Para o Brasil, principalmente?
Eu acho que a gente precisa olhar mais o que a gente fala, o que a gente reproduz de fala. A gente tem mais empatia por dores que não são nossas. A gente precisa sentar e ouvir outras pessoas, principalmente quando são pessoas pretas falando, né? E é muito interessante porque quando você não está. Quando você falou lá no início, você é um homem cis, hétero, então você não entende a dor. Né? E às vezes a gente fica tão cercado nas nossas bolhas, né, que a gente não consegue enxergar. Eu acho que a grande questão com o Mais X é muito o que aconteceu com Pretas Bichas. Quando eu comecei o Pretas Bichas, foi de fato para falar só sobre bicha preta. Só que eu entendi que eu não podia usar esse espaço, que para mim é tão potente, para falar só sobre vivências cis. Porque a gente vive numa sociedade, né, que a gente precisa, nesse momento, enquanto a gente não conseguir, de fato, acabar com essas opressões, Bell Hooks já falou... Como Bell Hooks já falou, Marsha P. Johnson... Né, que Marsha P. Johnson, para quem não sabe, né, o movimento LGBTQIA+, o grande boom, né, da luta pelos direitos civis das pessoas LGBTQIA+, ocorreu lá atrás, durante Stonewall, a Revolução de Stonewall nos Estados Unidos. E quem começou, as pessoas que começaram essa revolução foram pessoas pretas. Foi feito, primeiro, o Storm Delavieri, que era uma mulher lésbica negra, que fazia segurança do bar do Stonewall, e que era um bar que sofria violências policiais, por ser um bar que era considerado na periferia de Nova York, então era um bar marginalizado, e que era frequentado por pessoas negras, latinas e LGBTQIA+. E aí, ela estava fazendo segurança desse bar. E aí, ela sofreu a violência, ela foi agredida por um policial, ela levantou e revidou o soco. E aí, teve um movimento histórico. Uma mulher preta lésbica começou isso. E aí, depois veio Marsha P. Johnson, que era uma mulher trans, negra, drag queen, junto com Silva Rivera, que era uma mulher trans latina. Ícone, né? E aí, não, eu só queria pontuar isso ali, por quê? É muito importante, porque a gente começa a entender que quem começou isso foram pessoas pretas. Quem começou isso foram pessoas pretas, mas não foram qualquer pessoas pretas. Foi uma mulher lésbica e uma mulher trans. Junto com toda essa revolução. E como a Linda Quebrada fala, que eu acho maravilhoso, é sempre uma mulher. É sempre uma mulher. E uma das coisas que sempre, quem sempre acolheu pretas bichas foram mulheres cis, lésbicas, heterossexuais, as manas trans e travestis, homens trans, negros. E aí, por que eu falo isso? O Lil Nas X, ele está num lugar de potência, e num lugar que até então nenhuma pessoa queer, gay, negra, conseguiu chegar. Então ele não é referência só para mim. Ele é referência para toda uma comunidade. Ele é referência, ele está ali em cima confrontando uma sociedade machista, uma sociedade LGBTfóbica e uma sociedade racista.
E é isso, ele consegue furar essas bolhas, porque como você disse, lembrou, eu faço parte de uma experiência de uma bolha cis hétero. Agora, o que seria problema é eu não me permitir ouvir, conversar e criar uma ponte com a comunidade LGBTQIA+. Quando você se isola e fala, ah, beleza, eu sou hétero e tem que ser assim, eu não gosto, eu tenho pavor, eu odeio, eu quero afastar as outras experiências de vida, aí a gente cria um problema real assim para a sociedade. Né? Agora, quando você tem essa ponte de, beleza, eu não entendo isso, preciso falar com quem entende, preciso me aproximar, preciso ter amizade, experiências de vida, porque já os homens machistas do passado, eles não têm nem amizade, tá ligado? Nem gostam de ouvir, nem se aproxima. Aí se eu falar com uma pessoa, se eu falar com gay, eu vou virar gay também, sabe? Tem essas questões idiotas que eles carregam. E o Lil Nas, ele quebra um pouco isso, porque ele quebra tudo, cara. Ele atravessa do hip hop pro country, que é muito machista, branco, hétero também. E aí ele faz os caras branco, hétero do country ouvir a música dele. E ele faz os caras que se sentem os preto machistas também do hip hop que ouvir a música dele. E ele faz todo mundo, cara. Ele tem essa potência revolucionária, como você falou, e por isso que eu torço muito para ele, torço muito para ele que entenda as críticas e que a comunidade lá dos Estados Unidos consiga fazer as críticas chegar para ele também, cara. Quero agradecer a sua participação, esse bate-papo fenomenal que a gente teve aqui, cara. Fala para a galera como que eles podem te encontrar, o seu arroba você já citou, mas cita de novo a sua arroba. Fala onde que eles podem encontrar, te conhecer mais, seu trabalho e se conectar contigo.
Então, eu tô lá no Instagram, arroba pretasbichas, e no YouTube também, arroba pretasbichas. Quero agradecer a oportunidade, né? Eu acho que críticas, elas são bem-vindas a partir do momento que serve para construir, né? E eu acho que quando a gente quer que os nossos evoluam, né? É muito importante a gente bater no ombro e falar, cara, irmão, vamos conversar, porque isso não foi legal, né? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, né? Para tentar fazer você refletir sobre o que não pegou bem. Ao invés de você ir atacar, você apontar o dedo na cara, você menosprezar o trabalho do irmão, né? Menosprezar a vivência do irmão, né? Porque eu acho que isso, para mim, não é movimento. Isso, para mim, é outra coisa. Né? É reflexo de um ódio que a própria sociedade, o tempo todo, faz com que a gente... que recai sobre a gente de várias formas que nos machuca. A gente, esse ano, teve várias experiências sobre isso, né? Com reality shows, enfim, mostrando como é fácil odiar pessoas pretas. Né? E como a gente mesmo, entre nós mesmos, a gente reproduz isso. Mas é importante que a gente escute as críticas quando elas são construtivas, quando elas são educadas e quando elas são, quando são sinceras para a evolução. Lil Nas X vai sempre receber críticas. Pretas bichas sempre vão ser criticadas, sempre vão tentar ser silenciadas e sempre vão ser tentadas apagadas. A nossa vivência é resistência constante. Então, eu defendo Lil Nas X, eu defendo as manas trans e travestis, os homens trans, eu defendo toda a galera que vive nessa sociedade, que oprime, que é oprimida pela sociedade, que tem seus corpos exterminados todos os dias. E a gente precisa, de fato, viver isso. A gente precisa, de fato, colocar em prática tudo que a gente, como movimento, luta, tudo que como a gente, como movimento, fala. Porque senão vai ser... Não vai fazer sentido. Eu quero uma sociedade que seja democrática, uma sociedade que não exista opressões, uma sociedade que pessoas pretas possam viver os seus sonhos, viver e pessoas LGBTQP+, possam viver os seus amores. Povos indígenas possam viver nas suas terras, viver as suas tradições, viver a sua espiritualidade, viver em liberdade. Eu quero uma sociedade que seja melhor. E é essa mensagem que eu deixo agora para vocês refletirem, e é o que eu falo lá no Pretas Bichas. Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer meu trabalho e acompanhar o meu trabalho, estão convidados para ir lá conhecer o Diego e o Pretas Bichas.
Cara, fenomenal, fenomenal. Muito obrigado mesmo, assim, a sua participação. Pessoal, sigam o Diego, sigam a Pretas Bichas lá no Instagram. Todos os links vão estar marcados aqui na descrição do podcast. A gente volta ainda essa semana com mais uma entrevista. Lembrando que agora o Infiltrados no Cast está disponível no Spotify, na Deezer, no Google Podcast, no iTunes. Você pode escutar em tudo quanto é lugar. Procura aí, compartilha, fortalece nosso programa e compartilha com a gente nas redes sociais o que vocês acharam dessa entrevista. Até mais.
Tchau, gente.